Bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 3, aula número 9, Uma Identidade Plenamente Resolvida, parte 2. Vamos recapitular nossa última matéria? Vimos as seguintes propostas. Somente Deus, por ser todo-poderoso, perfeito, amor, pode nos dizer quem nós somos. Isso significa que a nossa identidade ela é recebida e não criada, certo? É Deus quem revela a nossa identidade e nosso propósito. O problema surge porque nós temos essa tendência a depositar nossa identidade sobre coisas efêmeras, coisas transitórias, coisas que irão perecer. E quando nós fazemos de qualquer coisa a nossa identidade, seja uma empresa, seja um negócio, seja um relacionamento, seja os nossos próprios bens, como vimos em Lucas 18, né, que aquele rapaz, Jesus disse que ele ficou triste por ser rico, porque era rico. Então, ser rico para ele era a razão do seu viver. E essa coisa, para mantê-la, ela começa a nos consumir, ela começa a nos comer vivo, a nos esmagar pela essa pressão de controlá-la, de mantê-la. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque a tendência do nosso coração é depositar nossa identidade em alguma coisa com prazo de validade, certo? E para vivermos essa realidade, experimentarmos essa identidade plenamente resolvida e recebida, por assim dizer, nós precisamos de alguns fatores, como vimos da última vez. Primeiro, identificar que nós somos adotados em uma família. Deus nos adotou. Isso revela o nosso valor para Ele, isso revela o quanto somos importantes para Ele. E quando nos adotou, nós recebemos uma cidadania, uma nova cidadania, que não é brasileira, não é americana, não é japonesa, é uma cidadania celestial, da eternidade, né? Habitamos na dimensão de Deus habita, não aqui agora, mas ainda está por vir. E essa realidade se tornou o nosso passaporte atual. E nós precisamos agora identificar-nos dessa forma. Somos cidadãos do céu, certo? E isso é a partir da nossa união com Cristo. Então, quando entendemos nossa adoção, que somos cidadãos do céu e que estamos unidos plenamente com Cristo nesse relacionamento profundo, aí nós começamos a manifestar, materializar essa identidade plenamente resolvida. Então, com essas propostas em mente agora, nós precisamos entender qual é a peça principal para que todas essas verdades saiam do âmbito da teoria. E sim se torne uma convicção, uma prática de vida, né, a cada dia das nossas vidas. Como fazer essa jornada entre o coração e a mente? Lembrando que o coração é o centro das decisões e não dos sentimentos na Bíblia Sagrada. E eu quero fazer essa jornada entre o meu coração, a sede das minhas decisões, até a mente, para que saia do sentimento, da teoria e vá para a convicção. Isso é muito importante, certo? Nós precisamos renovar nosso entendimento para experimentarmos tudo isso em vida. Então, deixa eu fazer uma pequena ilustração para a gente trabalhar isso. Qual é a peça principal de um carro, de um veículo? Bom, eu creio ser o motor, né? Porque você pode ter o motor de um Fusca numa Ferrari, e aquela Ferrari, embora tenha lataria de Ferrari e aparência de Ferrari, ela só vai andar o que um Fusca anda. Então, sabemos que o motor é importante. Lógico que tem outras partes importantes para o carro andar, mas o motor é fundamental como peça, né, para que esse carro seja. Cumpra o seu propósito, pelo qual foi desenhado para fazer. Então, o motor é a chave principal de um veículo, para que ele se mova, para que ele se torne se e cumpra o seu propósito. Agora, qual é o motor principal de um ser humano? Bom, muitos vão dizer que é o cérebro, outros vão dizer que é outra parte, outro órgão, mas eu creio ser o coração, certo? Por quê? Porque o coração representa as nossas paixões e representa principalmente aquilo que nós amamos. Disse o sábio sobre o coração e a importância que ele tem nas nossas vidas. Provérbios 4:23 diz assim, ó: acima de tudo, repare a importância e o valor que ele dá a isso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Para o sábio, né, o escritor bíblico, o coração é o centro, é o lugar onde a nossa vida depende. E se o coração tem essa força e manifesta tudo aquilo que envolve a nossa vida, nós precisamos concluir uma coisa, já que o coração é o centro das decisões e o lugar da paixão. Nós somos aquilo que nós amamos. Então a pergunta não é se nós iremos amar algo. Se o coração é o centro, nós amamos algo. A questão é o que nós iremos amar. O que será o supremo valor da nossa vida? Essa é uma pergunta fundamental para que você entenda a sua identidade, de onde ela deriva e como você possa viver e manifestar essa identidade agora. O que é que você ama como a coisa mais importante da sua vida? Bom, lá no texto que nós trabalhamos na semana passada, em Lucas capítulo 18, nós vemos aquele homem importante, nós chamamos ele de jovem rico, e nós vimos que o que ele havia adquirido durante a sua vida, suas posses, seus bens, Jesus disse que ele era um homem muito rico e ficou triste porque era muito rico, né? Ele colocou todo o significado, toda a sua paixão, todo o seu amor em coisas periféricas, em coisas temporárias. E aquilo identificava quem ele era. Tanto é que quando Jesus pediu que ele abandonasse isso, ele não estava disposto a ir além disso, a andar um passo a mais e abandonar para adquirir outra riqueza. Jesus estava trocando de riqueza com ele ali no texto, né? E nós sabemos disso. Então repare que o texto diz que ele era um homem rico, e não é que ele estava rico, ele era rico. E eu creio, embora o texto não faça essa distinção assim, eu quero trabalhar essa distinção porque eu creio isso ela ser importante. Há uma diferença para mim gritante entre ser rico e estar rico. Eu vou colocar assim, ó. Aquele que pensa ser rico constrói a sua identidade baseada naquilo que ele possui. Se as suas posses estão aumentando, seus negócios crescendo, então ele se sente bem seguro. O oposto disso também é verdade. Se o seu negócio está falindo, com certeza ele irá falir emocionalmente, espiritualmente, né? Todo o seu ser está envolvido naquilo e todo o seu ser vai embora juntamente com aquilo. Então, a pessoa que é rica ou ser rico significa construir sua identidade ao redor daquilo que você possui. Agora, aquele que pensa estar rico entende que o que ele possui é simplesmente uma ferramenta para que ele possa manifestar a sua identidade. E a sua identidade recebida de Deus manifesta o caráter desse Deus, que é um generoso anfitrião, um bom pai, que deseja agora partilhar daquilo que ele tem. É isso que Deus fez ao criar seres humanos. Ele estava completo e perfeito em harmonia na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não havia carência alguma, e Deus quis criar o ser humano para um relacionamento pleno, completo com Ele. Deus não necessitava de nós, Ele quis nos criar, quis compartilhar a vida, quis compartilhar o seu ser conosco e a sua criação, né, especialmente. Então, repare a generosidade de Deus. Então, quando nós estamos ricos, nós entendemos que recebemos isso, é uma dádiva, e agora possamos, para o benefício de toda a humanidade, compartilhar aquilo que nós recebemos. Não é nosso. A cosmovisão cristã tem essa ideia de que nós somos mordomos e somos administradores daquilo que nós não temos, não é nosso, não, nós não possuímos. Nós simplesmente recebemos com o intuito de administrar. Então, se nós somos administradores, mordomos é a palavra que é usada muitas vezes, nós precisamos saber como o nosso coração está atrelado a essas coisas. Qual é a relação do coração com aquilo que nós possuímos, com as pessoas a qual nós nos relacionamos? Nós temos que ter isso muito bem definido, para que o nosso coração não deseje construir sua identidade em cima de coisas periféricas, em coisas temporárias ou relacionamentos. Tem muita gente que se cai em depressão profunda por causa que terminou um namoro ou um casamento se desfez. Muitas pessoas perdem o sentido da vida ao perderem seus negócios, né? Perderem sua carreira profissional. Então, nós precisamos saber essa relação entre as riquezas, né? O ser rico e estar rico. Dentro da sua condição financeira hoje, né? Você sendo rico ou sendo pobre, seja qual for, a sua percepção, né, daquilo que você tem. Como você se relaciona com isso? Você se vê mais como uma pessoa, que é rica, ou ser rico, ou você está rico? Ou você possui algo e você administra isso, ou aquilo que você possui é de fato aquilo que você ama, é sua identidade. Veja o que Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé, para a igreja de Éfeso. Eu achei interessante esse texto. Ele diz assim, ó: ordene os que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Tem alguns pontos aqui muito interessantes, né? Ele diz assim, ó, que esses que são ricos, né? Então, eles que entendem que as suas riquezas, né, são a definição da sua identidade, que eles não sejam arrogantes. E que eles não ponham, está implícito no texto, que eles estavam talvez colocando a sua esperança nessas coisas. Isso que os mantinha vivos e com sentido e propósito na vida. E Paulo diz a Timóteo que esses ricos estão se convertendo e conhecendo a Cristo como Senhor e não só Salvador das suas vidas, que eles não podem colocar a sua esperança nas riquezas, mas sim em algo que é rico e perfeito, rico e amor, rico e prover tudo ricamente para a satisfação deles. Deus. Certo? Ele diz: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Esse é o sentido de receber isso como dádiva, e não como ganho, não como lucro, mas como dádiva. Eu recebi, não sou digno de ter recebido, mas agora sou chamado a administrar isso para o bem da humanidade. E diz assim o texto, tem uma promessa aqui no texto: dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para onde? Para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, qual é a troca aqui? É que se eles não depositarem a sua identidade, não depositarem a sua esperança em coisas deste mundo, ao contrário disso, o que eles receberão ao depositarem em Deus é a verdadeira vida. Gente, vamos colocar isso na balança? Quantos milhões vale a verdadeira vida? Então, reparem que é uma troca sendo feita aqui. Deposite a sua esperança em Deus, que tudo nos provê ricamente, e você viverá a verdadeira vida. Se você fosse colocar na balança verdadeira vida e posses e bens e riquezas, ficar podre de rico ou ter bons relacionamentos e uma vida saudável, você acordar bem sem nenhuma preocupação, qual das duas você preferiria ter? É tudo que você sempre desejou nessa vida, e não ter paz, e não ter bons relacionamentos, e não ter saúde espiritual, ou ter pouco, mas ter todas essas outras coisas? Qual seria a sua escolha? Pois é, isso que nós devemos pensar, porque a identidade tem tudo a ver com isso. Talvez nossas ambições, nossos sonhos estão em ter o que está do lado de cá, certo? E isso está causando muita preocupação, muito medo, muita insegurança, e essas coisas não têm valor em si, nem capacidade de nos revelar a identidade. Mas um relacionamento rico com Deus, que produz esperança e satisfação, e nos dá também todas as demais coisas, e elas não se tornam ídolos nas nossas vidas, ah, aí sim, nós podemos manifestar, materializar toda essa nossa identidade a partir dessa relação com o Eterno. Então o texto está nos revelando que Deus não rejeita ricos. O fato é que haviam provavelmente lá em Éfeso muitos homens prósperos, mulheres prósperas na igreja. Mas ele vai nos dizer que a verdadeira vida é acumular um tesouro na eternidade, não nessa era presente. Deus rejeita a maneira egoísta e opressora que os ricos estavam usando as riquezas. O texto afirma que o jovem rico cumpria todos os mandamentos horizontais, certo? Não adulterarás, não matarás. Jesus faz a lista dos mandamentos horizontais. Os primeiros quatro têm a ver com o vertical, têm a ver no nosso relacionamento com Deus. Os outros seis têm a ver com o nosso relacionamento uns com os outros. Por isso que ele termina dizendo o quinto mandamento, né? Você tem sido obediente a seu pai e sua mãe. Ele diz: todas essas coisas eu tenho cumprido. Então, ele diz cumprir todos esses mandamentos, mas ele amava mais as coisas do que a Deus e as pessoas. O que ele achava que preenchia o vazio do coração dele era uma vida confortável e muitos bens, e por isso que Jesus pede que ele abandone isso para adquirir a verdadeira vida, para acumular uma riqueza, né, que tem fundamento na era por vir. Mas ele não estava disposto a abrir mão disso. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho no século V, né, que ficou marcado nos anais da Igreja Cristã. Ele disse assim, ó: "Fizeste-nos, Senhor, para ti." Esse é o propósito. É isso que Isaías disse, por exemplo, né, que nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós fomos feitos para um relacionamento com o Criador. E diz o texto que o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Então eu pergunto a você aqui, vamos dar uma pausa. Você tem descansado nesta vida? Você encontra descanso, paz, harmonia com as pessoas, harmonia com as coisas? Você se encontra nesse lugar seguro, certo? Onde você acorda e as preocupações não tomam sua mente. Você é uma pessoa que tem domínio próprio, que vive o fruto do Espírito, muita mansidão, paz, alegria. Essas características, essas virtudes estão presentes na sua vida hoje? O que eu posso te dizer? Deixa eu ser bem, assim, claro aqui, que talvez você anda preocupado, ansioso, porque o seu coração não está descansando em Deus. Ele está descansando e preocupado com muitas coisas. Lembra quando Jesus teve aquele episódio na casa de Lázaro com Maria e Marta? E disse a Marta, que estava preocupada com tantas coisas e assumindo as suas responsabilidades, empilhada, né, para servir Jesus. Jesus diz assim: "Marta, Marta." Duas vezes ele fala isso, não é que Jesus era gago, tá, gente? É porque havia uma intenção, né, de chamar a atenção dela e dizer assim: "Marta, Maria escolheu a melhor coisa. Ela escolheu o relacionamento em vez do fazer." Não que o fazer não era importante, principalmente para Marta, que era a irmã mais velha e responsável por essas coisas. Mas nós temos que saber a prioridade das coisas, o lugar das coisas, o tempo das coisas, para que essas coisas não sejam mais importantes do que as pessoas, os relacionamentos. Sabe, gente, como igreja, nós temos falhado nisso. Às vezes nós estamos tão preocupados com as estruturas, com as coisas, com fazer certinho e perfeito, e nós estamos nos esquecendo que as pessoas a qual estamos na obra junto, trabalhando junto e vivendo juntos, são mais importantes. O que nós estamos construindo relacionalmente é mais importante do que os resultados com aquilo que nós estamos entregando a Deus. Deus não quer holocausto e sacrifício, ele prefere misericórdia. Então nós precisamos desenvolver melhor isso e a nossa identidade, baseada numa revelação de quem nós somos em Deus e não nas coisas, é que irá nos dar esse domínio próprio para possamos distinguir claramente entre o que são as coisas e as pessoas e o que é o nosso relacionamento com Deus. Quando isso estiver plenamente resolvido, a sua identidade irá se materializar, irá se manifestar e você será uma pessoa mais segura, menos ansiosa, menos preocupada, não viverá de manchetes de jornais, não viverá preocupada se você vai ter pão no final do mês, ou salário. Você será uma pessoa que tem tudo aquilo que precisa em Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Está lá em Mateus capítulo 6, 33, certo? Nós conhecemos o 33, mas nós não conhecemos o 25 ao 32, que lá diz: de comer, beber e vestir, isso está providenciado por um Pai que cuida melhor de nós do que daqueles que não o conhecem. Ele vai dizer lá no texto, do 25 ao 32, que são os pagãos que pedem coisas a Deus, não os filhos. Os filhos sabem que têm. É por isso que Karine, Carol e Camille, minhas filhas, nunca pedem comida para mim. Elas abrem a geladeira, porque elas confiam que eu, como um pai responsável, irá prover as coisas necessárias para elas. Talvez elas pedem algumas coisas, né, gostosas, assim, especiais, certo? E se nós temos condições, nós iremos fazer. Mas se não, nós temos a responsabilidade de prover o que é necessário. Se eu, como pai, limitado, falho e pecador, como sou, consigo ser responsável e prover para minhas filhas aquilo que é necessário, quanto mais Deus pode prover a nós. Esse é o ponto de Jesus em Mateus 6, do 25 até o 33. Se o lírio do campo, se o pássaro tem o que ele precisa, quanto mais nós, que somos o ápice da criação, né, a criação especial, teremos daquilo da parte do nosso generoso anfitrião, que é o Criador. Então nós precisamos descansar em Deus, certo? Não amar mais as coisas ou as pessoas do que Deus. E nós precisamos entender que, para sermos plenamente e verdadeiramente humanos, precisamos encontrar em um relacionamento com aquele que nos fez e criou para a sua glória. É nesse relacionamento que nós precisamos estar diariamente, certo? Santo Irineu, lá em 130, certo? Depois de Cristo, ele disse: a glória de Deus é um ser humano plenamente vivo. Deus deseja que nossa experiência seja completa com ele. Ele quer nos providenciar com isso. Ele quer nos abençoar com isso. Isso é o que ele deseja fazer. Ele se preocupa com o nosso bem-estar, de experimentarmos plenamente a vida, os relacionamentos e as coisas, mas dentro de uma ordem. Dentro de uma ordem, principalmente de prioridade. O problema surge quando nós fazemos essa coisa o centro da nossa adoração. Então, aqui tem um segundo ponto que eu quero colocar dentro da matéria. Primeiro, nós vimos que nós somos aquilo que nós amamos, porque o nosso coração é o centro das nossas decisões e, costumamente, nosso coração tem a tendência a se colocar ou se prostrar diante de alguma coisa. Nós vamos terminar com isso a partir de agora. Para que a nossa identidade seja plenamente resolvida, nosso coração será colocado no seu devido lugar, ele amará aquilo que é o amor supremo, que é Deus, e a partir desse amor nós iremos desenvolver todas as outras relações, num grau inferior ao amor a Deus. Deus é o supremo valor e transborda dele nossa relação com todas as demais coisas. Agora, o que está embutido nesse amor é aquilo que nós adoramos, certo? Não há como você correr dessa realidade. O amor implica diretamente a adoração. Deixa eu argumentar, certo? Essa questão do que você ama, o que você adora. Vamos primeiramente definir o que é adoração. Conforme o dicionário da língua portuguesa, adoração é um amor profundo e respeitoso. Então, deixa eu colocar em minhas próprias palavras. Adoração é um instrumento ou ferramenta que identifica em que mais investimos nosso tempo, saúde, recursos e pensamentos. Posso te ajudar a identificar o que você adora? Feche seus olhos aí. O que que você pensou imediatamente quando você fechou seus olhos? Ou o que que você sonha quando você sonha acordado? Talvez essa seja uma pergunta melhor. Sabe aquele momento que você está num dia assim, dormindo de olhos abertos, lá no QQ da sua fábrica, né, no break do seu trabalho, né, naquele momento que você está à toa e não tem nada para fazer, você sonha. Quando você sonha acordado, você sonha com o quê? Isso é o que você provavelmente adora. E o fato é que todos nós adoramos alguma coisa. Deixa eu provar isso para você. O melhor escritor de ficção dos últimos 100 anos, o nome dele é David Foster Wallace, ele disse o seguinte: ele teve discernimento sobre essa questão da adoração. Olha o que ele escreveu: aqui se encontra uma coisa que é estranha, mas verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, a verdade é que não existe tal coisa como ateísmo. Não existe tal coisa como não adorar. Vou repetir. Não existe tal coisa como não adorar. Deixa eu dar um parênteses aqui. David Foster Wallace não é cristão, tá? Ele é um ateu. E olha o que ele está dizendo: todo mundo adora. A única escolha que temos é o que adorar. E a razão convincente para talvez escolher algum tipo de Deus ou coisa do tipo espiritual para adorar é que praticamente qualquer outra coisa que você adora vai comê-lo vivo. Se você adora dinheiro e coisas, se elas estão onde você ganha um significado real na vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá que tem o suficiente. É a verdade. Adore o seu próprio corpo e beleza, e fascínio sexual, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá 1 milhão de mortes antes que eles finalmente o plantem. Em algum nível, todos nós já sabemos disso. Ela foi codificada com mitos, provérbios, clichês, brometos, epigramas, parábolas. O esqueleto de toda a grande história é o fato que nós adoramos e adoramos qualquer coisa. O desafio é manter essa verdade em nossa frente diariamente. Nossos anseios, nossos desejos estão no centro da nossa identidade, a fonte pelo qual, a partir de qual todas as nossas ações e comportamentos fluem. Nossos desejos reverberam de nosso coração e ali está o epicentro da pessoa humana. E por essa razão, as escrituras aconselham a guardar o coração acima de tudo. Olha o que dizem esses pensadores cristãos, começando por Martinho Lutero: o que quer que seu coração se apegue e confie, isso é realmente o seu Deus. Repare como nós adoramos, certo? Outra coisa, João Calvino: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Olha o que disse J.K. Smith: nossas idolatrias, então, são mais litúrgicas do que teológicas. Nossos ídolos mais sedutores são menos invenções intelectuais e mais projeções afetivas. São frutos de desejos desordenados, não apenas mal entendidos ou ignorância. Em vez de ficarmos atentos aos falsos ensinamentos e analisarmos a cultura para filtrar as mensagens distorcidas, precisamos reconhecer que existem liturgias rivais em todos os lugares. Ou seja, o que o autor quer nos dizer é que, de fato, nós temos a tendência natural de adorar as coisas, de fazer de coisas o nosso Deus. Então, como evitar esses deslizes conscientes? Precisamos urgentemente aprender a adorar bem ou corretamente. Meu desejo aqui é fazê-lo compreender que a adoração é praticamente automático na sua vida. Você irá se apegar a algo e fazer essa coisa o centro das suas investimentos, das suas ações. Pode ser um sonho, pode ser uma ambição, pode ser um trabalho, pode ser uma profissão. Você irá tentar fazer dessa coisa o seu ídolo. Nós somos uma máquina, uma fábrica de ídolos, como disse Calvino. Nós precisamos o quê? Recalibrar o nosso subconsciente e emergir em práticas e liturgias que têm referência com o reino de Deus, de maneira que as nossas paixões, nossos desejos, nossos anseios subconscientes manifestam o que Deus deseja e quer para a nossa vida e nesse mundo no qual nós vivemos. Então é importante nós recalibrarmos isso. Primeiro, com a revelação, que traz a convicção de que, de fato, nosso coração é tendencioso a adorar, e essa adoração, 90% das vezes, vou colocar assim, é algo temporário, algo que tem prazo de validade. Nós atribuímos nossas forças, nosso tempo, investimos tudo nessas coisas e tentamos extrair sentido e valor dessas coisas, e elas não têm capacidade de fazer isso, certo? Então nós precisamos recalibrar essa maneira subconsciente de nos relacionar com as coisas e fazer essas coisas nossos deuses. É muito importante isso. De novo, Lutero: o que quer que seu coração se apegue e confie, isso é realmente o seu Deus. E vou ser bem sincero aqui dentro da experiência pastoral. As pessoas, por muitos anos, estão na igreja, têm uma frustração, uma decepção, porque fizeram da igreja o seu ídolo, aí vão buscar isso em outro lugar. E aí nós vemos pessoas que saíram da igreja, do ambiente da igreja, da família de Deus, sem a percepção do que aquilo significava, e aí vão encontrar isso num clube de futebol, vão encontrar isso numa academia, vão buscar outra coisa para suprir aquela idolatria que eles viviam antes, porque eles não entenderam que não é a igreja o fim das coisas. Ela é um instrumento, uma ferramenta, um meio de relacionamento com as pessoas que promove um relacionamento com aquele que é supremo, eterno e que não irá nos decepcionar e nos frustrar. Quando nós fazemos da igreja o nosso ídolo, o nosso Deus, aquilo que nós adoramos, não tenha dúvida que você não ficará muito tempo dentro do corpo de Cristo se você fazê-la ser isso que ela não é, certo? Isso vai transbordar em outra área, que vai virar um hobby, uma outra questão, e você vai se enfiar novamente em algum momento, lá na frente, essa mesma coisa também irá te frustrar, porque estamos falando de coisas periféricas, coisas que, né, não têm poder em si mesmo, coisas que não são eternas, coisas que irão perecer com o tempo. Como disse o escritor, né, a beleza, certo? Nós temos a tendência a ficarmos mais velhos, nos considerarmos feios, e aí nós vamos, né, fazendo todo que tipo de cirurgias plásticas e todas as outras coisas para ver se nós conseguimos manter aquilo vivo, aquela aparência que é talvez e possa ser o nosso Deus. Então, cuidado, gente. Isso é muito sério que nós estamos conversando aqui. Por favor, tenha cuidado. Olha o que Paulo escreve aos Colossenses, né? Que fala muito dessas verdades que nós estamos expressando aqui. Ele diz assim, ó: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, que ela domine seu coração, que ela faça com que você tome as decisões a partir dessa paz. Nós já vamos ler esse texto de uma forma bem mastigadinha, para que você possa aprender alguns princípios aqui e parar de amar aquilo que você não deve amar e adorar aquilo que você não deve adorar. que você possa abandonar todos esses ídolos que você mesmo construiu e viver essa identidade plenamente resolvida, para que você acorde com segurança, amando a Deus e fazendo desse amor transbordar sobre todas as outras coisas. Lembra do hedonismo cristão? É quando esse amor está muito bem resolvido em nós que nós conseguimos amar as pessoas e as coisas de uma forma saudável e correta. Isso é muito importante. E a alegria vem com isso, a satisfação dessa relação vem e nós conseguimos também manifestar isso em vida. Então, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Aqui eu queria encontrar alguns conselhos que irão nos ensinar a adorar bem ou adorar corretamente. E eles são fundamentais para que a nossa experiência e nossa relação com as coisas seja bem distinta, certo? Bem separada. Nós sabemos identificar o que é coisa, o que é pessoa e qual é o relacionamento com Deus. Quando estiver bem convicto e bem resolvido em nós, nós vamos ter relacionamentos saudáveis em todas as esferas da vida. Então, vamos aprender como adorar. Primeiro princípio para vivemos e adorarmos corretamente. Que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Nós somos membros de uma família. Deus nos restaurou e nos reconciliou pelo sacrifício de Cristo. O amor sacrificial de Cristo se torna o juiz que estabeleceu a paz entre nós e Deus. E a partir dessa paz, onde tudo está resolvido entre nós e Deus, nós começamos a nos relacionar com as pessoas e reagimos a isso através da paz que alcançou o nosso coração. Tá tudo bem, tá tudo resolvido. O mal que nós recebemos, nós devolvemos aquilo que nós temos, que é o bem. Por isso que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, não vencem o mal pelo mal, mas vencem o mal pelo bem. Por quê? No versículo anterior ele diz que juiz é Deus, é ele que trará vingança, é ele que trará justiça. Não é papel do ser humano trazer justiça sobre as coisas. Então, por isso que nós conseguimos viver em paz. A Bíblia diz que na ira dos homens não opera a justiça de Deus. Então, nós precisamos exercer paz, misericórdia, sermos pacificadores, certo? Olha o que diz em 2 Coríntios 5. De modo, agora que nós estamos em Cristo, ele vai dizer isso no versículo seguinte, né? Não, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele diz assim: de modo que agora em diante ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que ainda temos considerado a Cristo dessa forma, mas já não o consideramos assim. Então nós estamos olhando pela perspectiva que tudo já está resolvido. Cristo resolveu o problema do homem com Deus. E a partir desse problema resolvido agora, nós temos paz com Deus e paz com os homens. A convicção interna disso é que as pessoas ou as coisas ao qual nós nos relacionamos perdem o poder de tirar a nossa paz, pois ela está guardada com sete chaves na obra de Cristo na cruz, fazendo paz entre nós e o Senhor. Gente, a gente descansa. Lembra o que Agostinho disse? Né? Meu coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Então nós encontramos paz, descanso em Deus, porque nós sabemos que Deus já resolveu o problema do pecado. Nós nos tornamos na igreja pacificadores, filhos de Deus, como Jesus disse no Sermão do Monte. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nosso objetivo é destacar a paz conquistada por Cristo em nosso favor e viver com nossos irmãos, promovendo essa paz cotidianamente. Certo? Somos gente resolvida, nossa identidade de filho, reconciliados com Deus. E agora, quando os seres humanos, certo, fazem um mal, criam confusão, problemas, nós somos agentes da paz. Nossa paz, o nosso problema maior da vida já foi resolvido, gente. A gente não precisa ficar pilhado, não precisa ficar preocupado, ansioso com o que os outros pensam, deixam de pensar, o que eles fazem ou deixam de fazer. Não cabe a mim mais viver dessa forma. Eu não vejo mais eles como ponto de vista humano. Eu vejo a partir da cruz e da reconciliação que Deus fez comigo em Cristo Jesus. Nós somos chamados para viver em paz, diz o texto. Certo? Olha o que Paulo diz aos Romanos. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer aonde? Em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça. Olha só, com o coração se crê para a justiça. Então, o coração é Cristo, ele que ressuscitou dentre os mortos, ele que fez a paz entre nós e Deus. Então, ele é o juiz agora. A paz dele é o juiz pelo qual eu julgo todas as coisas. E com esse coração eu creio, e com essa boca eu confesso para a salvação. Salvação não é um escape para o céu, salvação é uma restauração completa da minha vida, para que eu experimente o shalom de Deus, a paz completa, tanto no relacionamento com ele, que já está resolvido em Cristo, e agora nos relacionamentos que eu tenho com as pessoas que eu amo e com os meus inimigos também. Filipenses 4:7 diz assim: "E a paz de Deus, que Cristo realizou, é que excede o entendimento. Ele aguarda o nosso coração e a mente em vocês, em Cristo Jesus." Quando nós experimentamos essa paz, nós estamos plenamente resolvidos em nossa identidade. Filho, filha, tá tudo resolvido. O pior problema já foi resolvido. Aí eu consigo resolver os outros problemas que são menores de grau e são inferiores a esse problema que Cristo resolveu em meu lugar. Agora reparem o fluxo do texto. Qual é o resultado imediato de experimentarmos essa paz, essa reconciliação de Deus em Cristo Jesus por nós, e agora a nossa relação com as pessoas serem de paz, né, de sermos pacificadores? Qual é o resultado disso? Ele diz assim, ó, e sejam agradecidos. A adoração tem como característica principal, dentro da cosmovisão cristã, a gratidão. Nas culturas pagãs não era bem assim, né? A adoração tinha três objetivos principais, entre outros: adquirir favores dos deuses, desejar algo, querem chuva, querem uma colheita, então eles ofereciam ofertas e sacrifícios para que tenham isso, é uma relação de comércio, barganha. Aplacar a ira dos deuses, ou seja, se algum mal que nós fizemos, deixamos de fazer, não adoramos, não demos o sacrifício correto, nós iríamos lá e pagaremos um preço para poder aplacar a ira dos deuses. E segundo, agradecer por o favor recebido, certo? Então, esses são três objetivos principais, mas na fé cristã, nós já temos tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Nós não precisamos adquirir o favor de Deus. Todo o favor de Deus foi dado em Cristo Jesus por nós e em nosso favor. Nós não temos que aplacar a ira de Deus. O sacrifício de Cristo aplacou a ira de Deus, fez propiciação pelos nossos pecados. E o favor agradecido, certo? Agradecer é o único objetivo e o principal objetivo da adoração. Olha o que diz o texto bíblico em Efésios 1:3. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, portanto, o objetivo da adoração é aprofundar o nosso relacionamento com Deus com esse profundo sentimento de gratidão. Adorar corretamente, então, é fazê-lo de maneira grata. Paz gera gratidão. E como que nós agora usufruímos disso? Como é que é a prática disso? Como é que nós nos disciplinamos para experimentar isso plenamente? Diz o texto: que habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. A nossa relação com a palavra de Deus revela muito da nossa intenção para com Deus. Se desejamos conhecer uma pessoa, conversamos, descobrimos a sua história de vida e também conhecemos seus parentes, amigos e tudo o que ela faz. A forma de fazermos isso com Deus é conhecendo a sua biografia, é conhecendo a sua história, é sabendo que esses 66 livros que nós temos hoje, ela não fala somente a respeito de nós, mas principalmente a respeito do relacionamento de Deus para com seus filhos. A nossa relação com a Bíblia Sagrada, com esse texto, fala muito da nossa intenção em se relacionar com ele ou ter o que ele tem. Olha o que diz em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida como? Mediante a palavra de Cristo. Então, a relação com as Escrituras revela muito das nossas intenções. Se nós queremos realmente conhecer a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer, nós vamos entender que essa relação, ela é importantíssima, ela é fundamental em nossa experiência. E para que possamos desfrutar da paz, vivemos em gratidão, temos que conhecer esse Deus a qual dizemos ser nosso Pai. E a palavra dele precisa habitar ricamente em nós. E aí, a quarta coisa que é a prática disso, a manifestação disso no corpo, lembra que o versículo começa dizendo, habitando em um só corpo, começa a ser uma realidade entre nós. Em maturidade, gente adulta, gente resolvida em sua identidade, quando essa realidade está num corpo, nós nos tornamos não eus, um monte de eu dentro de uma comunidade de fé, não, mas nós somos uma unidade, um nós que vive ricamente uns para os outros. E como nós vivemos isso? Qual é a prática disso? Paulo vai dizer algumas coisas aqui interessantíssimas. Ele diz assim, ó: primeiro, ensinem uns aos outros com toda a sabedoria. Tá ali a qualificação. Então, eu ensino. E veja a importância de você estar aqui no curso de fundamentos. É parte dessa obediência que você está prestando a Deus, de você realmente desejar viver plenamente tudo que ele tem disponível para você e em prol de outras pessoas. Então, você aprende agora para depois vocês ensinarem. Eu estou na posição agora de ensinar, mas eu já estive na posição de aprender. Todo esse conteúdo foi aprendizado a um momento, agora se tornou ensino. Certo? Então nós não estamos simplesmente aqui adquirindo informações. Nós queremos ser um canal de Deus para fluir a sabedoria dele em prol de outras pessoas. Então no ensino, nós fazemos isso com toda a sabedoria, e no aconselhamento ele diz mútuo. É aconselho em si, não é pastores e líderes aconselham. os irmãos. Não, aconselhem-se, é a igreja que se aconselha. Então nós temos uma responsabilidade uns com os outros de adorar a Deus, ajudando e participando efetivamente e afetivamente da vida dos outros, qualificando com sabedoria. Então não é obrigação dos pastores e líderes fazerem isso, é obrigação do corpo fazer isso. Lógico que tem pessoas capacitadas nessa área para fazerem isso de uma forma muito mais precisa, mas é dever de toda a igreja aconselhar uns aos outros. Então, não passe a responsabilidade para um pastor, para um líder. Faça aquilo que Deus colocar no seu coração de fazer. Dê aquilo que você recebeu, aquilo que você aprendeu. Agora ensine, faça a diferença na vida das pessoas. Olha o que Deus diz em Provérbios 23: Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração vai se alegrar. Deus deseja que nós cresçamos em sabedoria. Ele quer que nós experimentemos isso. E não só isso, mas também a forma como nós expressamos, gente. Ele diz assim, ó, cantem, certo? E é tão lindo esse texto. Cantem salmos, hinos. A vida cristã, ela é expressa em cântico. Nós temos um saltério na Bíblia, são cânticos, são poemas, escritos, 150 deles só ali na Bíblia. E Salomão escreveu mais de milhares deles. Então veja como a Bíblia destaca a importância do louvor a Deus. Isso é muito importante. Esse papel, gente, não é dos músicos. Não é do Ministério de Música da sua igreja, certo? Não é um termo aplicado somente aos instrumentistas ou adoradores, como nós os chamamos. Não, é papel da igreja louvar. É por isso que na Roma nós chamamos de equipe de música, né? Não é equipe de louvor. Louvor é de todos os crentes, é de toda a igreja. É papel da igreja louvar, cantar. Não é um ministério exclusivo dos músicos. Eles são ferramentas para conduzirem a igreja nessa adoração, certo? Nesse louvor, nesse cantar. E tem também uma forma de cantar, ele disse. Você reparou? Cantem com gratidão. Isso implica que os cânticos devem expressar essa motivação em direção a Deus. Nós não cantamos sobre nós cantamos para Ele, né? Nós cantamos por Ele. Como Paulo, em Romanos 11, ele está fazendo um dos maiores discursos teológicos de toda a sua teologia. E lá no meio de toda essa revelação que ele está recebendo de Deus, no capítulo 11, versículo 33, ele cai em êxtase e ele começa a louvar a Deus dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele interrompe a sua exposição teológica para adorar a Deus, para louvar a Deus. Olha o que diz Salmo 57: Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Cantar é uma expressão orgânica, natural de alguém que ama, de alguém que adora. Sabe, gente, nós temos que quebrar a vergonha. Nós, homens, principalmente, precisamos aprender a nos expressar melhor no momento de cântico. Independente da qualidade da música, o que interessa é o nosso coração e nosso desejo de querer elogiar nosso Deus, louvar e elogiar. E quando as músicas, através dos instrumentistas, são trazidas à igreja, nós precisamos devolver isso em amor, em gratidão, tanto ao trabalho deles de se colocar à disposição de servir-nos dessa forma, mas principalmente ao Deus que lhes deu o dom e a capacidade de assim fazer. Em nome de Jesus, eu quero quebrar todo tipo de vergonha que você tem. De levantar suas mãos, de adorar, de cantar. Como é lindo quando a igreja canta junto, que não são só os músicos ministrando, mas a igreja está junta, adorando a Deus, e sagrado o coração de Deus. Isso ajuda-nos a permanecer firmes. E tem um local para isso acontecer, você reparou? Ele diz assim: cantem hinos, salmos, né? E façam isso em seu coração. Aqui nós voltamos ao início da matéria para fazermos a nossa conclusão. O que Paulo está expressando é exatamente esse princípio, que amamos aquilo que adoramos. Tudo isso é feito no coração, o lugar onde depende a vida. Por isso, a importância de guardar o coração, o motor do ser humano, para experimentarmos uma identidade plenamente resolvida. Por esse motivo, Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E que é o coração? Ele é o depósito que manifesta todas essas questões da vida. Em Marcos 7, Jesus diz assim: o que sai do homem é o que torna o impuro. Pois do interior da onde? Do coração dos homens que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males, ele diz, vêm de dentro do coração, ele chama, e tornam um homem impuro. Então repare, o coração é o centro das decisões. E nós podemos escolher viver nesse estilo de vida, de adoração, de não deixar com que nossa adoração tenha como objetivo coisas, relacionamentos, mas um relacionamento, e desse relacionamento flui todos os outros relacionamentos. Nós precisamos identificar se nós estamos apegados a coisas que não têm muito valor, coisas que são perecíveis, coisas que com o tempo irão se apagar. E e colocar nosso coração em adoração ao eterno Deus, e dele fluirá prazeres, dele fluirá, Pai, o propósito e o objetivo que ele deseja para nós, e aí nós vamos usar isso para poder derramar isso sobre nossos relacionamentos e sabermos administrar as coisas que estão ao nosso redor. Vamos fechar com uma conclusão e recapitulação. Primeiro, nós falamos que você é aquilo que você ama. O que você tem como supremo valor da sua vida hoje? O que faz você sonhar acordado? O que é aquilo que faz você investir tempo? Aquilo que você se preocupa? Aquilo que você perde o sono? Aquilo que você, na verdade, ama? Os ídolos são identificados nesses exercícios mentais. Você identificou isso? Se não é Deus, cai de joelhos agora, se arrependa e diga: Senhor, coloquei minha esperança em coisas dessa vida, em riquezas. Coloquei minha esperança em coisas, coloquei minha esperança em pessoas. Senhor, as pessoas são bênção de Deus para mim, mas elas não podem ser um fim em si mesmas, porque elas vão me decepcionar. Então eu decido amar ao Senhor em primeiro lugar. Ame a Deus, né? É isso que diz lá o primeiro mandamento e segundo mandamento, que Jesus diz ser o mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, certo? Este é um amor que distingue de todos os outros amores e define todos os outros amores. Você ama a Deus em primeiro lugar? Se não, meu irmão, eu quero te pedir em nome de Jesus, muda essa postura agora. Para esse estudo, faça o que você precisa fazer, mas tenha certeza que o amor da sua vida não é o seu cônjuge, não é o seu filho ou filha, não é o seu trabalho, não é a sua carreira, não é a sua conta bancária. Tenha certeza que Deus é o amor da sua vida, porque a partir desse amor, todos os outros amores, inferiores e menores, irão ser definidos. Segundo, se você ama alguma coisa, você provavelmente adora essa coisa. A sua liturgia de vida, as suas práticas revelam a sua adoração. Elas denunciam a sua gratidão a Deus. Então, deixa eu explicar de uma forma mais prática. Se você trabalha horas e horas e horas e pensa no trabalho, sonha com o trabalho, dorme pensando no trabalho no outro dia, você descobriu o que você adora. E essa coisa que você adora um dia irá consumir sua vida, sua saúde, suas energias. E no final da vida você ficará um homem frustrado, uma mulher frustrada, decepcionada, porque aquilo que você desejava ter, extrair dessa coisa, não te deu aquilo que você esperava. Lembra que o autor lá, o Wallace, disse sobre isso? Ele disse que nós vamos continuar tentando manter, e essa coisa irá nos comer vivo. Cuidado, querido. Se hoje o que você adora é o seu trabalho, em nome de Jesus, quebre esse ídolo agora, destrua esse ídolo e coloque Deus no lugar dele. E aí, a partir dessa verdade, Deus irá definir o que o seu trabalho é. Vai te dar aquilo que você precisa dele e você vai saber administrar ele, saber o que deve negociar e o que não deve negociar. Tem muita gente negociando toda semana, relacionamento com as pessoas, relacionamento com Deus por causa de coisas que irão perecer. Por favor, não deixe aquilo que tem você com o supremo valor e aquilo que você adora consumir e destruir você. A coisa, o coração denuncia a sua idolatria. Se ele vive ansioso, preocupado e seduzido por coisas materiais, coisas com prazo de validade, ele está alertando para um mau funcionamento. Se fizéssemos um cardiograma espiritual hoje, o que esse teste nos diria? Será que temos uma insuficiência cardíaca aqui? Lembra que o sábio disse: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Descubra a sua identidade em Deus e paute todos os seus afetos, desejos e anseios nos propósitos eternos do Senhor para você. Permita que seu coração funcione corretamente, de maneira que ele foi feito para funcionar, adorando corretamente. Renove e remova todas as suas doenças cardíacas que impedem um bom funcionamento e permita que ele seja direcionado pela vontade de Deus e não pelas suas paixões. Olha o que a Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O salmista disse: sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Você está disposto a abrir seu coração para uma cirurgia espiritual? Para que Deus, como médico, opere e remova todos os ídolos que estão ali presentes? Diz também o salmista: crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa é a oração que eu e você precisamos fazer. O fato é, e eu preciso destacar isso novamente: nós somos o que nós amamos. O que que você ama? O amor revela nossa adoração. O que mais você adora? O que você pensa quando está sonhando acordado? Qual é aquilo que te preocupa, aquilo que traz ansiedade ao seu coração? Isto é aquilo que você adora e você precisa adorar a Deus. Ele é uma fonte inesgotável de prazer, de alegria, de segurança. Nós não vivemos ansiosos no nosso relacionamento com Deus porque ele tem tudo que nós precisamos. Nele nós descansamos. Lembra de Agostinho? Nosso coração está inquieto enquanto não encontrar descanso em ti. Descansa, meu irmão. Eu quero dizer isso com toda, assim, todo amor e carinho por você. Talvez você está aqui diante dessa aula para identificar que seu coração está muito longe daquilo que Deus deseja para ele. Ele é idólatra, ele se apaixona facilmente por coisas e pessoas e vive frustrado, decepcionado, e talvez tenha muitas das suas decepções e frustrações na vida hoje, que se você identificar aqui nessa matéria, nessas duas matérias, você vai se libertar, você vai ser curado, você vai aprender a descansar no Pai e fazer com que essa relação com o Pai define todas as outras relações, tanto com pessoas como com coisas. O coração é o motor da vida. E se o coração estiver guardado, inquieto, ansioso, preocupado, ele está denunciando a nossa idolatria. Então, ao quebrar nossa idolatria através do arrependimento, confessar nossos pecados para sermos curados uns aos outros, eu creio que você pode encontrar essa paz que excede o entendimento e deixar com que a paz de Cristo seja juízo sobre você, na sua relação com seus irmãos em Cristo, né? Na sua forma de expressar sua gratidão, nos seus cânticos, na sua adoração. Olha, gente, isso é paz. Isso é vida harmônica, isso é acordar com alegria no coração todos os dias, sem se preocupar com fatores externos e circunstâncias alheias. É você estar em Cristo. Mais de 100 vezes a Bíblia diz aquele que está em Cristo. Eu quero que você viva essa experiência. Eu quero que você saiba quem de fato Deus é e que essa identidade seja revelada para que você viva sem carências e pleno nessa relação. Que o amor de Cristo, que excede o entendimento, que a paz de Cristo, que guarda nosso coração e mentes em Cristo Jesus, esteja com você hoje. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.